Panorama Agrícola para 18 de setembro de 2026, sexta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é sexta-feira de lua crescente, 18 de setembro, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maurício Frigueto e na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: mata a sede a terra, que ela matará a fome. Confira aqui no Panorama. Primavera com El Niño, chuva e temperatura acima da média. Simpósio de bovinocultura de leite será realizado em Chapecó. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo EpagriMob, o aplicativo da Epagri. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
É hora das notícias.
O Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite chega à 15ª edição com uma programação especial em Chapecó. O evento será realizado de 6 a 8 de outubro. A expectativa dos organizadores é reunir o maior público da história do simpósio, que vem ampliando a participação de profissionais de outras regiões do país. A programação reúne pesquisadores e especialistas do Brasil e do exterior e terá quatro eixos principais: sistemas de produção, sanidade e reprodução, gestão e qualidade do leite e nutrição de alta performance. Entre os assuntos estão produção de silagem, manejo de pastagens, doenças, reprodução, qualidade do leite, equipamentos de ordenha e novas estratégias de alimentação das vacas. A edição também recebeu mais de 100 trabalhos científicos de pesquisadores e estudantes de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. A programação começa no dia 6 de outubro com o Fórum Brasil Sul de Bovinocultura de Corte e à tarde tem o Simpósio de Leite. Para mais informações, acesse nucleovet.com.br.
Confira a entrevista de hoje.
Na próxima terça-feira, 22 de setembro, inicia a primavera, a estação mais chuvosa em Santa Catarina. Devido ao El Niño, a expectativa é de que o volume de chuva seja ainda mais alto do que a média. Para falar sobre esse tema, converso com a meteorologista da Epagre-Seram, Gilsânia Cruz. Gilsânia, antes de falar sobre os detalhes da previsão climática, gostaria que você nos explicasse por que o El Niño costuma causar mais chuvas em Santa Catarina.
Porque o El Niño, né, que é um aquecimento anômalo no Pacífico Equatorial, ele faz com que a gente tenha uma mudança no padrão global de ventos, né? Então, essas mudanças ocorrem em vários lugares da América do Sul, por exemplo, em algumas regiões, trazendo uma condição de mais chuva, como o sul do Brasil, e, por exemplo, na parte norte e nordeste do Brasil, com menos chuva, né? Então, com episódios de estiagem, seca nessas áreas, incêndios, também é um outro impacto também, que é considerado também um grande impacto, mas de uma forma diferente. E no sul do Brasil, a gente o que acontece, né, com a mudança desse padrão é que a gente tem chegando uma corrente mais úmida e quente da Amazônia em direção ao sul do Brasil. E aí faz com que a gente tenha uma maior condição de chuva e intensificação dos sistemas meteorológicos também que trazem chuva, né? E muitas vezes uma persistência dessa chuva por mais dias.
Vamos falar agora da previsão climática. O que podemos esperar em relação ao volume de chuvas nesta primavera?
Então, a gente espera uma primavera, como a gente já vem falando aí há bastante tempo, já de uma primavera com chuva acima do normal, né? E uma maior preocupação em torno de valores de chuva, de possibilidade de chuva mais persistente em mais dias também, principalmente nos meses de outubro e novembro, que são os meses que a gente sabe que, com a influência de um El Niño forte, são os meses que podem ter o maior impacto em termos de chuva.
E com relação ao temporais e ao granizo, existe previsão de ocorrência desses fenômenos? E com quanto tempo de antecedência é possível prever esse tipo de evento?
Então, existe sim, né? Porque como o El Niño é como se ele é um aquecimento, né? É uma energia a mais para intensificar os sistemas meteorológicos instáveis no sul do Brasil. Então, ele favorece também o aumento nessa ocorrência dos temporais e das tempestades severas. As tempestades severas, a gente teve um exemplo agora, né, nesses últimos dias do mês de agosto, em que a gente viu ocorrência de granizo, pedras grandes, em boa parte do estado de Santa Catarina, esse registro, quantidade de granizo, que é uma outra coisa considerada como tempo severo, né? E também até, inclusive, um indicativo de um tornado em Campo Herê, que também está associado a essa condição. Tudo isso a gente deve ver com frequência, né? E muitas vezes, assim, com um grande impacto também em termos de destruição, né? Em Santa Catarina. E quando... Esse é um tipo de evento que a gente consegue prever com uma antecedência de 5 a 7 dias. Aí a gente consegue fazer os avisos meteorológicos indicando qual a região que vai ter, qual é a condição que se tem em termos também de volumes de chuva.
Vamos falar agora das temperaturas. A previsão é de uma primavera mais quente do que o normal, é isso?
É isso sim, uma primavera mais quente do que normal, sendo em setembro, sendo que em setembro a gente ainda tem uma condição assim para ter algumas massas de ar frio que venham trazer uma diminuição na temperatura. Agora com esse início de setembro tem essa condição, né? E essa que venha trazer assim uma condição até para ocorrência de geada, principalmente nas áreas altas do Planalto Sul, mas o inverno também já está acabando, então são poucas massas que devem chegar, e a gente espera que os meses de outubro e novembro eles sejam, inclusive, meses mais quentes.
Você falou de geada, neve, algum indicativo?
Olha, por enquanto não, né? Se tiver alguma coisa, vai ser em setembro. Mas ainda nesse momento a gente não consegue, né, na janela que a gente vê, ter alguma coisa a mais.
A primavera tende a ser a estação mais crítica em Santa Catarina em termos de fenômenos extremos. Precisamos ficar atentos também no verão?
Então, a primavera é que mais preocupa, porque ela já é uma época que chove mais no estado e é uma época em que a gente tem um aumento também dos temporais. E quando amplificado por um El Niño, pior ainda. Então, por isso, né, toda essa previsão aí, esse com antecedência que a gente vem fazendo por causa disso. E com relação ao verão, o El Niño ele não tem muito impacto. Então, ele tem uma perspectiva de permanecer até o início do outono de 2027. Mas a maior preocupação do El Niño são os meses de primavera, principalmente em Santa Catarina, outubro e novembro, né, do primeiro ano, que é esse que ele se forma. E quando ele persiste ao segundo ano, a gente tem que também se preocupar um pouco com o outono. Mas o verão, ele não tem, assim, por estudos científicos, um grande impacto, né, na questão de chuvas, né? Então, claro, a preocupação do verão sempre tem, porque muitos episódios de chuva intensa também são registrados no verão, principalmente no litoral, né? Então, tem que estar cuidando o tempo todo. A real é essa, né? Com El Niño, sem El Niño, a gente tem que estar sempre cuidando tudo.
O problema do El Niño no verão são outros locais do Brasil, né?
É, mas aí, assim, tipo, para nós aqui não tem grande influência em termos de chuva, né?
Para finalizar, queria voltar um pouco ao inverno. Como foram os volumes de chuva e as temperaturas nos últimos meses? O El Niño teve alguma influência nesse período?
Então, ele já teve influência no fim do inverno, sim, sabe? Então, principalmente o mês de agosto, a gente já considera... O mês de agosto foi o mais chuvoso dos meses de inverno até agora. É um mês que chove menos e é um mês que choveu bem mais. Então, nós temos desvios, né, anomalia positiva de chuva de 100 a 200 milímetros no mês de agosto, principalmente pegando a região da Grande Florianópolis ao norte. Esses desvios são maiores, ou seja, onde choveu mais, né? E já, sim, já sofreu o impacto, assim, do El Niño nesse mês. E os meses de junho, nós tivemos um pouco menos de chuva. O mês de julho começou a chover mais, principalmente a partir da segunda quinzena. Já tinha também essa expectativa. E foi o agosto, né, que já teve um volume bem mais expressivo.
E qual a mensagem final que você deixaria para os nossos ouvintes, pensando que agora está começando essa primavera?
O acompanhamento diário da previsão do tempo, fiquem ligados nos avisos meteorológicos, é neles que a gente vai conseguir dizer, né, com um nível de detalhamento maior, qual é a região, quanto de chuva, se tem condição de tempestade severa, né, e ficar ligado, é isso aí, não, agora a gente tem que, tomara que dentro esse último evento que nós tivemos em agosto, por exemplo, ele foi um evento de impacto no estado, mas até que a chuva ela teve uma boa distribuição ao longo desses 3 dias. E aí isso, claro, teve nível dos rios que chegou até ultrapassou a calha, mas a gente não teve assim, um grande impacto em termos assim, de ter uma enchente agora. Tivemos alagamentos, tivemos questões associadas a tempo severo, mas dá para dizer assim, que o nosso primeiro evento mais significativo, acho que o estado passou mais de boa, em paz, assim, pelo menos nesse.
Eu conversei com o meteorologista da Epagre Serã, Gilsânia Cruz. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigada também pela oportunidade.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.